A umidade do ar está baixa e a saúde sofre com isso, né? Nós vamos então saber como nos proteger e amenizar os efeitos da seca. Quem conversa com a gente é a doutora Larissa Camargo, que é médica otorrinolaringologista. Doutora Larissa, é um prazer tê-la com a gente.
Boa tarde, Luísa. Boa tarde a todos os ouvintes. O prazer é todo meu.
Bom, eu já estou sofrendo com a rinite alérgica há uma semana. Então, já é um dos primeiros efeitos aí dessa baixa umidade, né, doutora Larissa? É muito comum nessa época aparecerem essas ites, né? As rinites, sinusites, né?
Justamente. Bom, o efeito da baixa umidade vai diretamente nas mucosas das vias aéreas superiores. Então, nós temos um ressecamento do ocular, nós temos um ressecamento nasal, um ressecamento labial. E esse ressecamento das vias aéreas causa um maior acúmulo de germes, né, germes estranhos, vírus, bactérias, de tal forma que eles se penetram e aderem muito mais facilmente à via aérea, propiciando esse quadro inflamatório nas vias aéreas, o que desencadeia essas doenças.
Uhum. E o que a gente pode fazer para amenizar, hein?
Então, nós temos várias medidas que podem ser feitas, tanto locais como ambientais.
Uhum.
Então, a medida primordial que deve ser feita como um hábito, em especial em cidades com mais umidade como Brasília, é a utilização do soro nasal, que é a umidificação da via aérea. Seja com spray ou com seringa nasal, o efeito mecânico e de hidratação da lavagem nasal é um efeito eficiente que limpa, hidrata e diminui esses germes que, porventura, estão na via aérea em maior concentração pela baixa umidade. Além disso, a hidratação ocular, o uso de lubrificantes oculares é importante, a hidratação dos lábios é super importante. O que é interessante? A ingesta de líquido. Beber líquidos em maior quantidade quando está com vontade e mesmo sem vontade. Nós não devemos ficar com a sensação que os lábios estão se ressecados. Antes dessa sensação, você já deve aumentar a ingesta de água e de frutas. Nosso ambiente, o que a gente pode fazer? A utilização de baldes de água, de toalha úmida no ambiente é importante. Os umidificadores por períodos intermitentes, você coloca ali na sua residência 3 horas e desliga, porque a utilização do umidificador em grandes períodos pode umidificar a parede, a cortina e aumentar a chance de bolor. Então, a umidificação intermitente é importante. E evitar situações de exposição. Então, vai praticar exercícios? Pratique antes das 10, depois das 5, quando a umidade é um pouco melhor.
Uhum.
Então, tomando esses cuidados, nós podemos minimizar os efeitos dessa baixa umidade.
Agora, a senhora falou aí do umidificador, né? Então, a gente não pode deixar 24 horas ligado. Mas, à noite, por exemplo, a gente pode ligar na hora de dormir e deixar ele funcionando a noite toda.
Sabe qual é o ideal, Luísa? É você chegar no seu domicílio, ligar o umidificador, fechar a porta, deixar ele umidificando aquele ambiente. E antes de dormir, você desliga. Então, você deixa ali 3, 4, 5 horas umidificando o ambiente e durante a noite já não tem necessidade. Vai manter uma umidificação por um período prolongado.
Ah, tá. Agora, isso que a senhora falou também, de colocar bacia com água, balde com água, até toalha molhada, né, dentro daquele ambiente.
Isso é super eficiente. Uhum. Podemos fazer isso um hábito. É tão eficiente que a gente visualiza. Você acaba de colocar a toalha úmida, algumas horas depois você vê que sua toalha está praticamente seca. Por quê? Porque aquela água evaporou e umidificou o ambiente. Então, isso é eficiente e fácil de ser utilizado em qualquer lugar.
Uhum. Agora, é importante a gente lembrar, para evitar acidentes, né, com bacia, com balde, ainda mais quem tem criança pequena em casa, né, doutora?
Com certeza, ficar sob vigilância. Não é necessário você encher um balde, né? Na verdade, uma bacia mais funda, colocar numa quantidade de tal forma que você visualize que ela realmente vai diminuindo a quantidade, você vai retornar um pouquinho mais de água.
Uhum.
Com certeza, ter cuidado com crianças pequenas que estão começando a andar, para não ter nenhum acidente e não ter nada de mais grave, com certeza.
É. Idoso também, né? Porque o caso do idoso, o perigo é tropeçar, é cair, né? Então, colocar num lugar que não fique no meio do caminho, né?
Com certeza. Isso geralmente a gente coloca nas quinas do quarto, em locais de menos contato. Não precisa de ter contato com aquele balde para causar algum acidente. Você coloca num cantinho do seu quarto, no cantinho da sala, de tal forma que nem vai atrapalhar a dinâmica da casa.
A senhora falou também da importância de beber água, porque aí a gente hidrata de fora para dentro. Aliás, de dentro para fora, né? Então, hidrata o organismo inteiro. E como muitas vezes a gente não tem sede, a atenção maior, a gente vai chamar a atenção para quem tem criança e idoso, de novo, né? Porque eles, muitas vezes, nem sentem sede, né? No normal.
Justamente, por isso que eu falei, é beber água à vontade, mesmo sem vontade. Você não deve esperar ter uma sensação de que os lábios estão mais ressecados, de que a mucosa está ressecada. Você deve beber mesmo sem ter a sensação. Idoso, essa mostrar esse equilíbrio de sentir sede, realmente é um pouco minimizado. Eles têm uma tolerância maior a ficar sem água e desidratam muito mais facilmente. Então, a ingesta de 2 copos de água a cada 1 hora é importante. Estamos totalizando pelo menos 2 litros diários. Se for fazer exercício físico, antes de começar o exercício físico, fazer a ingesta de 2 copos de água e durante o exercício, a cada 20 minutos, fazer a ingesta de mais 1 copo de água. Isso é importante também.
E olha, quando é assim, criança e idoso, não pergunta, quer água? Não, pega o copo, leva, né? Que com ele
justamente,
na mão a pessoa já toma, né?
Afirme, né? Justamente, confirme que ele está tendo a ingesta, confirme que a criança realmente bebeu, né? Isso é importante.
É. Agora, ar-condicionado nessa época, nem pensar, né?
O ar-condicionado, o que, que o ar-condicionado faz? O ar-condicionado, ele resseca o ambiente. Justamente para essa função dele de resfriamento, ele retira a água do ambiente. De tal forma que você resseca mais o ambiente. Evitar o ar-condicionado por essa razão. E você evitando o ar-condicionado, você utilizando essas medidas de umidificação, com certeza vai amenizar o efeito do ar-condicionado, que dá uma sensação térmica de que você está mais resfriado. Em compensação, o efeito na mucosa é muito pior do ar-condicionado. Então, balancear o uso desse ar-condicionado mais intermitente, use menor quantidade e aumentar a ingesta de líquido e aumentar a umidificação do ambiente com o umidificador em intervalos e essas bacias de água e toalhas molhadas.
Refeição também, nessa época, a gente tem que ter cuidado com o que come, né?
Isso. Então, a ingesta líquida, na verdade, engloba a ingesta de líquido e a ingesta também de alimentos mais ricos em água. As frutas, em geral, melão, melancia, são frutas riquíssimas em água. Verduras, em geral, são ricos em água. A ingesta de café, chocolate, geralmente reduzir porque são alimentos que, na verdade, te desidratam. Café, o chá, eles desidratam, diminuem a quantidade de água e não tem muito efeito de hidratação. Então é o suco, é a água de coco, é a ingesta de frutas, de verduras, que está mais relacionada a esse maior aporte de líquido.
E no caso dos banhos, não precisa ficar assim, saboando de cima embaixo toda vez que toma banho, né, doutora Larissa?
Isso é interessante. O banho, quanto mais frio para morno, em menor intervalo, melhor. Por quê? O banho por períodos prolongados e o banho com água muito aquecida desidrata porque ele diminui a gordura da pele, e é essa gordura da pele que ela mantém a umidade da pele. Então quanto mais o banho seja mais frio, por menores intervalos, menos essa desidratação vai ser sentida na pele. Então, a pele é importante que seja passado o creme, de acordo com o tipo de pele, 1 a 2 vezes por dia, que sejam banhos em intervalos pequenos, e essa própria hidratação pela ingesta oral vai colaborar também para uma pele com menos efeitos diante abaixo da umidade.
Esse soro que a senhora falou para a gente lavar cada narina, né? É, várias vezes ao dia, esse soro a gente compra na farmácia ou pode ser até aquele soro caseiro que se faz misturando água, açúcar e sal?
Então, Luísa, interessante é a lavagem e o efeito mecânico de você realmente jogar água no nariz. Você quiser comprar uma seringa de 20 ml e um frasco de soro, tem o mesmo efeito do que aqueles sprays que se compram com jato, que tem aerosol. Tanto faz. O interessante é o quê? É que a frequência seja grande, que seja uma lavada, que você realize essa lavagem por 8, 10 vezes ao dia, e que você tenha um efeito mecânico da lavagem, porque a nebulização não é tão interessante. Porque a nebulização se umidifica, mas não tem o efeito mecânico do jato da água. Então, pode fazer uso tanto da seringa com soro, quanto fazer uso, usar o spray, esses sprays de jato, de aerosol, que facilmente tem acesso em farmácia.
Agora, é comum nessa época, a pessoa, principalmente de manhã, quando acorda, que assoa o nariz e sai até sangue. Não precisa se assustar com isso, não, mas tem que tomar as precauções, né?
É sempre importante. Então, 85% das pessoas que têm sangramento nasal, Na verdade, é fruto do ressecamento, maior nessa faixa, nessa época da idade.
Uhum.
Tem essas medidas de lavagem, geralmente evitam e protegem. No entanto, muitas vezes não são suficientes. É sempre bom ir ao seu médico, ao otorrino, para fazer uma avaliação, porque muitas vezes você deve fazer uma hidratação local com gels mais específicos, ou até mesmo queimar aquele vasinho que persiste em sangramento. A maioria das vezes são sangramentos por ressecamento, mas sempre merece atenção sangramento nasal recorrente e deve ser levado ao médico para ser avaliado, com certeza.
Muito bem. E se tiver um começo de rinite alérgica, alguma reação assim, alguma coisa que se possa fazer em casa ou o caminho é mesmo procurar o médico?
Bom, a rinite alérgica, as ites, né, que eu tinha sugerido, é a inflamação, ite é a inflamação, rino é a inflamação no nariz. Então, a rinite alérgica é um quadro caracterizado por obstrução no nariz, nariz fecha, espirra, escorre, funga. Então, esse paciente, geralmente o soro é um auxílio, mas a utilização de antialérgicos de ação local e antialérgicos orais se fazem necessário em muitos casos. Em especial naqueles pacientes que já têm quadros mais antigos, que já têm frequências de exacerbações mais frequentes.
Uhum.
Então, muitas vezes, se faz necessário, sim, aí um profissional adequado justamente para associar o soro, que é a medida inicial e eficiente para rinite, mas muitas vezes a gente deve lançar a mão de outras medicações para auxiliar na melhora desse paciente.
Certo. Então, nada de automedicação, né?
É, o ideal é que, se possível, vá um especialista, vá um profissional especializado, justamente para maior orientação e maiores esclarecimentos.
Ah, e o umidificador é importante também lavar aquele recipiente que guarda água, né?
Então, a lavagem do recipiente é importantíssimo, justamente porque acumula, né, os agentes externos, a poeira, vírus, bactérias, deixa de ter um acúmulo. Então, essa higiene local é importante, além da higiene local do bistar. Nada de usar vassoura, sempre pano úmido. Tem que, o sol deve ter contato da luz solar durante o dia, deve abrir nada de cortina, tapete, bichos de pelúcia. Tudo isso deve ser evitado no ambiente, porque são meios de acúmulo desses agentes externos que causam esses quadros de exacerbações de infecções de vias aéreas.
Muito bem. Bom, agora todo mundo já sabe como se proteger. Na natureza, a gente não tem como dar muito jeito, né? A umidade está baixando, é capaz de piorar, mas a gente vai tomando as precauções que já passa melhor nessa época do ano. Doutora Larissa Camargo, muito obrigada pelas orientações, viu?
Eu agradeço a atenção de vocês e boa tarde a todos.
Boa tarde.
Abraço.
Um abraço.